A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Comunidade. Ciência para todos. UFPA Comunidade.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou a Elissandra Batista. A partir de agora, você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Comunidade. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o projeto Meu Endereço, Lugar de Paz e Segurança Social. É uma iniciativa que surgiu em 2019, uma parceria entre a UFPA e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica, a SECTET. O objetivo geral do projeto é reduzir os índices de violência por questões de conflitos socioambientais e fundiários em 7 territórios, em 7 bairros, na verdade, de Belém e da região metropolitana de Belém, onde o projeto atua, que são os bairros da Terra Firme, Guamá, Jurunas, Bengui, Cabanagem, em Belém, Icuí, em Ananindeua, e Nova União, em Marituba, que é na região metropolitana de Belém. Para a gente entender melhor os objetivos e como funciona esse projeto, hoje eu recebo aqui no estúdio a Miriam Cardoso, que é coordenadora do projeto Meu Endereço, Lugar de Paz e Segurança. Muito bem-vinda, Miriam. Obrigada pela sua presença hoje aqui na Rádio Web.
Eu agradeço desde já o convite e é sempre bom ter esses espaços de divulgação para difundir um pouco das ações que nós estamos desenvolvendo através da Comissão de Regularização Fundiária e nesse projeto que representa o resultado de muitos estudos, de muitas análises, de muitas experiências que nós estamos acumulando, né, há já mais de uma década aqui no estado do Pará nessa temática.
Muito obrigada mais uma vez a Miriam Cardoso, que é coordenadora do projeto Meu Endereço, Lugar de Paz e Segurança Social, por estar aqui com a gente. E a gente está aqui também no estúdio com a Clara Fonseca, que é aluna do nono semestre do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPA. Clara, muito obrigada pela sua presença. Bem-vinda à Rádio Web.
Eu que agradeço a oportunidade. Agradeço aos professores, coordenadores do projeto. E agradeço a oportunidade também da gente estar usando esse meio para comunicar um trabalho tão interessante.
Tá certo. Então, para a gente começar entendendo o que é o projeto Meu Endereço, Lugar de Paz e Segurança Social, Miriam, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Como que surgiu essa ideia? Porque, como você falou, que é um trabalho já do Programa de Regularização Fundiária, né? Daqui da UFPA. E aí surgiu mais essa parceria agora com o Governo do Estado. Como que surgiu essa iniciativa? Eu queria que você começasse explicando um pouquinho dessa história que começou no ano passado, especificamente desse projeto Meu Endereço, né?
Certo. O projeto, ele surge a partir de muitas inquietações, né, e reflexões sobre as práticas de regularização fundiária e que tem como um pano de fundo a normativa, né, a legislação que trata dessa temática específica e que recentemente passou por uma alteração. E a ideia era, a partir da finalização do trabalho do projeto Meu Endereço, trazer esses questionamentos e criar novas perspectivas. E aí, nesse contexto, surge o projeto Meu Endereço para tentar preencher uma lacuna que nós observamos que existe durante esse processo e, ao mesmo tempo, criar uma alternativa para que o morador tivesse alguns benefícios um pouco mais rápido ao longo desse processo, uma vez que a regularização, como ela se efetiva somente com a entrega do título, e esse processo ele demora, às vezes, anos, então o morador, né, da comunidade, dessas áreas de produção social do espaço, eles precisam de ações mais imediatas. E a questão do meu endereço, dele se reconhecer no espaço, no ambiente urbano, com a sua localização bem delimitada, ela é imprescindível, principalmente para você processar o processo de regularização fundiária. Então, você encontra, ao longo das etapas de análise de recolhimento documental, documentos ditos como oficiais que registram o endereço, última rua, última casa. Então, o morador, ele tem um pseudo comprovante de endereçamento. E isso ele muda conforme, né, o tempo passa aí, ou a infraestrutura chega, porque também tem, moro na segunda rua depois do asfalto, né, passando 3 buracos na frente do poste. E isso é muito mais importante você conseguir conseguir se identificar, se localizar nesse espaço, do que propriamente o título, que é um processo demorado. Então, o meu endereço, ele entra para cumprir essa lacuna de disponibilizar para o cidadão esse conjunto de documentos que vão auxiliar no exercício de cidadania, que é a declaração de ocupação ou declaração de endereço, a planta com as medidas do lote, porque aí também a ausência dessa planta com essas medidas, ela contribui para que os conflitos entre vizinhos se intensifiquem, principalmente naquelas áreas que ainda não estão consolidadas com a sua delimitação, muros, cercas. Então, isso é um problema latente. Muitas pessoas não podem se ausentar de casa, porque quando voltam, às vezes, quando tem a cerca, o morador, o vizinho, derrubou a cerca. Então, assim, se você for conversar no setor social da delegacia, 90% dos casos de conflito tem essa relação com essa imprecisão, essa dúvida, nessa delimitação do lote. Então, também surge a ideia de disponibilizar para os moradores essa peça técnica importante para auxiliar nesses conflitos. E aí, umas outras que vão também auxiliar no parecer das condições de moradia, o laudo do valor do imóvel e o encaminhamento para instituições que vão se articulando nessa rede do projeto Meu Endereço, para que a gente consiga auxiliar os moradores nesse processo de assistência técnica com ênfase na arquitetura e urbanismo, né, e engenharia, mas também dialogando com as outras áreas, como a comunicação, como social, meio ambiente, direito, né, vai aí trilhando esse caminho.
Agora, é um desafio muito grande, né, porque a gente sabe que esse é um problema recorrente, né, em Belém, é uma questão histórica, né, das ocupações irregulares, e aí por isso que vai criando também, né, isso vai virando uma bola de neve, vai crescendo, essa questão toda dessa regularização fundiária e dessas ocupações sem um planejamento, né? E aí, o que é o principal desafio de vocês? Porque são 7 bairros, 7 territórios, né? Belém, região metropolitana. E cada um a gente sabe que tem suas especificidades, né? E aí, qual é o desafio do projeto nessa questão, né? De realmente conseguir atender essa comunidade, conseguir fazer com que elas consigam depois essa regularização fundiária, mas que antes elas têm que ter essa documentação, essa regularização aí, né?
Eu considero hoje que o maior desafio é desconstruir estigmas que marcam, né, historicamente, esses territórios. O primeiro deles é de que são áreas irregulares, ilegais, informais, né, e todo nesse sentido. E isso faz com que esses rótulos, eles não forem derrubados, você não consegue, de fato, dialogar com essa comunidade. Porque a primeira necessidade deles é se sentirem reconhecidos enquanto cidadão. E uma vez que eles já são contribuintes. Então, para contribuir com todos os tributos, eles são reconhecidos. Mas na hora de chegar os serviços, aí existe uma série de limitações, porque é área irregular, informal, não é? E isso vem sendo usado como justificativa para não se fazer muitas ações. Então, esse é o primeiro desafio de construir nos profissionais, nos técnicos, esses rótulos. Porque se é ilegal, não tem o que fazer. Não tem o que regularizar no ilegal. Então, é preciso se reconhecer que esses espaços, diante dos novos instrumentos, eles são considerados como um fato social. É a forma, por excelência, de produção da cidade hoje, que é a produção social. Então, elas precisam serem reconhecidas como um fenômeno urbano. E, a partir daí, eu começo a pensar de que forma eu posso contribuir para que essa produção do espaço seja assistida, seja acompanhada nessa perspectiva de fazer com que aquelas pessoas, de fato, sejam vistas como indivíduo que ocupa esse espaço, que produziu e que precisa de serviços. E o segundo é fazer com que esse cidadão se reconheça e que ele tenha esse sentimento de pertencimento e passe, desde então, conhecer os seus direitos e deveres na produção desse espaço. E aí a gente vai conseguindo dialogar e levando informações para que esses conflitos, eles sejam analisados e sejam minorados. para que torne essa convivência pacífica e um ambiente onde o direito de vizinhança seja respeitado, o direito à cidade, ele seja reconhecido e uma série de outros benefícios. Então, eu considero hoje que esse é o maior desafio, desconstruir para construir novos olhares, novos valores.
Clara Fonseca, né? Discente do curso de arquitetura e urbanismo da UFPA, faz parte porque o projeto ele é um projeto multidisciplinar, né? Interdisciplinar, porque ele precisa disso, né? Quando você está lidando com pessoas, com a comunidade, principalmente nessa situação de falta de reconhecimento, como a Miriam falou, né? Então, é ideal que tenha assim, uma equipe capacitada para todas essas questões, né? E a Clara, como estudante de arquitetura e urbanismo, como é que tu chegaste no projeto, Clara? Como é que está sendo a tua participação? Qual é a tua missão dentro desse projeto?
Desafiador, né? Difícil responder, difícil sintetizar, porque o projeto, ele também faz parte de uma construção, de um processo de ensino-aprendizagem, né? Esse olhar mais aproximado entre aluno e professor, essa construção que precisa e deve ser horizontal. E partindo disso, esse trabalho que é feito nesses territórios, como a Miriam mesmo mencionou, e que é bem discutido por nós. A importância da gente desconstruir esses estigmas dentro dessa lógica de produção e ocupação do espaço é muito importante para que a gente tenha alcance e extrapole os muros da universidade. Que a gente pense nesse conhecimento técnico, nessa produção científica e intelectual que é feita aqui, nesses espaços que estão aqui, que a universidade faz parte. E não pode se eximir disso. Primeiro que o meu curso, ele tem um histórico elitizado, então você entrar numa área em que não é tão explorada é um desafio e também um caminho muito interessante de ser aberto, de ser desenvolvido para que outras pessoas vejam a importância da participação e do papel do arquiteto e do urbanista nessa construção. Desconstrução também. Então, a primeira desconstrução que eu senti em campo e que foi muito importante é ver que por detrás das plantas e do desenho técnico tem pessoas. E esse olhar possibilita com que a gente se reconheça dentro desse espaço e entenda a cidade como um organismo. Entenda que a gente faz parte desse processo e que esse conhecimento técnico, ele também é responsável por toda uma construção da cidade que ele precisa olhar, se debruçar para o que está na realidade, para o que está na rua e não o que está dentro das salas de aula, né? Não tão somente, não que não tenha esse valor. Mas a rua também tem um poder de ensino que a gente precisa também ter uma atenção.
Eu falei no início que são 7 territórios, né? Em Belém, os bairros da Terra Firme, Guamá, Jurunas, Bengui, Cabanagem e Ananindeua e Cuí, em Ananindeua, e Nova União e Marituba. Como é que foi feita a escolha, né, desses territórios? Como é que se chegou? Por que estão trabalhando a princípio com esses territórios?
A seleção desses territórios foi realizada pelo governo do estado, que montou uma equipe de estudos e eles partiram da identificação dos índices de violência urbana. Então, eles identificaram os 7 territórios mais violentos de Belém, né, dentro de uma hierarquia, para que pudesse, de fato, trazer um novo olhar para a política de segurança pública. Porque esse projeto, ele faz parte, né, das ações e do plano de governo da Secretaria de Articulação e Cidadania, que dialoga diretamente com a segurança pública a partir desse novo olhar, que não é só com policiamento que se combate a violência. Precisa existir toda uma rede de suporte, de proteção, para trabalhar essas mais variadas questões. E como é que isso, por exemplo, o meu endereço dialoga? Porque ele nasce desses estudos onde foi identificado que 90% dos casos de conflitos entre moradores e que resultam em intimidação, ameaça, vias de fato, chegando inclusive à morte, tem procedência na questão fundiária, na questão da construção, quando o morador vai melhorar a sua habitação e abre uma janela para o vizinho ou avança na laje, isso vai parar na delegacia, porque é a presença do Estado dentro desses bairros mais próximos, né? Saindo da área da educação Educação e da Saúde é a delegacia. Mas muitos desses conflitos, eles não conseguem ser resolvidos nesse ambiente, né, do policiamento, não é com a força policial, né, nem só com o trabalho social. Tem essa interface com essas outras áreas. Então, esse é apenas um exemplo. E quando a gente olha os índices de violência, a gente vai olhar e não consegue enxergar que é a origem dessa violência foi por conta dessa questão, por exemplo, construtiva e fundiária. Então, esses territórios, eles foram selecionados nessa perspectiva. E aí, é preciso também esclarecer que ele trabalha com a escala território. E esse território, por exemplo, terra firme, cabanagem, ele não se restringe ao limite do bairro. Ele tem uma área de abrangência. Então, iniciamos, vamos dizer, com o bairro que dá origem ao nome deste território, iniciando nesse momento, mas com a perspectiva de abraçar, né, uma área de raio em torno de 1.500 metros, que vai ser atendido pelas usinas da paz, que vão, inclusive, estar sendo assinado pelo governo do estado, juntamente com as secretarias e com a Hidro, né, que vai executar a construção dessas usinas, onde futuramente estaria ali todas a estrutura do estado e de parcerias, né, como, por exemplo, a própria equipe do projeto Meu Endereço, trabalhando articuladamente e integrado nesse espaço com esta área de abrangência. Então, nesses territórios, futuramente, vão receber serviços e a comunidade desse entorno também vai ser beneficiada com este projeto.
Essa usina da paz seria, então, a sede do governo ali naquele território.
Isso, a presença do estado nesses
todos
territórios.
Todos esses serviços, incluindo o projeto Meu Endereço.
O projeto Meu Endereço.
Na prática, o projeto começou ano passado, né, o Meu Endereço. Na prática, como é que é o acompanhamento de vocês nos territórios, né, com a comunidade? Clara, pode falar um pouquinho? Como é que é essa abordagem, esse contato, né? O que que vocês recebem? Vocês levam muito, mas com certeza devem receber muito também dessa comunidade, né, de informação, de conhecimento, de troca.
O estudo de campo é muito rico. Essa experiência, ela, eu até estava falando para a Miriam recentemente que eu acho que todos os estudantes têm que ter essa experiência, esse olhar bem mais próximo, né, com a cidade. Dentro das visitas de campo, a gente percebe a importância de uma equipe multidisciplinar, por exemplo. Enquanto a gente faz o levantamento, aferindo as medições e todo o levantamento das características construtivas da residência, a gente também tem as pessoas que são responsáveis para ter o olhar da relação que a pessoa tem com o espaço, como é que se dá a relação da pessoa com a família, todas as características que são também muito importantes e que compõem o espaço. Então, o campo, ele, ao mesmo tempo que valida todo um conhecimento que a gente discute e traz de dentro de sala de aula, ele também retroalimenta essa roda, né? Porque a gente também traz muita coisa de lá e às segundas-feiras, geralmente, a gente faz reuniões mostrando todo o trabalho que foi feito, os desafios que foram experienciados pelas equipes durante as visitas técnicas, e é sempre alguma coisa fora do comum, é sempre algo que chama atenção, é sempre algo digno da nossa atenção e dos nossos estudos também, porque, enfim, é um campo que traz muitos dados, muitas informações.
Essa experiência te permite pensar um novo futuro, uma nova perspectiva enquanto profissional de arquitetura e urbanismo, pensar a cidade de um modo diferente, porque às vezes a gente pensa a cidade só a partir do centro, né? E a periferia geralmente é a, como a professora falou, a parte ilegal, é a parte que está ali lutando para sobreviver ali sem nenhum reconhecimento. E como estudante, como profissional, como é que tu vai ver essa cidade a partir de um projeto como esse?
Eu me sinto assim dentro de um projeto em que eu acredito nessa nova perspectiva, porque, na verdade, esse olhar, ele já existe, mas eu acho que ele precisa ser bem mais desenvolvido e também bem mais honesto com essa realidade de rua, com essa realidade periférica, que dentro das esteiras dos interesses, muitas das vezes só aparece como objeto de estudo e não como algo vivo, como algo que está ali na cidade e que passa por processos de invisibilidade diariamente. Então, cabe não só ao arquiteto,
projeto, mas todos os profissionais que precisam, porque também tem isso, né, da questão da função dos profissionais, de que maneira a gente se debruça sobre a realidade, sobre a cidade que a gente vive o dia a dia. Então, assim, o arquiteto urbanista, ele é muito importante nesse processo, tanto de prevenção de conflitos socioambientais urbanos, né, porque a gente também às vezes recai sempre na questão do planejamento urbano, de ter ou não ter planejamento urbano. Mas o que é o planejamento urbano se a gente não pensar também em soluções mais práticas, urbanas, né? De que maneira a gente pode entrar na cidade sem necessariamente repensar nesse papel do arquiteto e urbanista, não só projetando casas, mas também pensando na cidade. E pensando na cidade não só do ponto de vista construtivo, mas também do ponto de vista da cidadania, da garantia de direitos fundamentais. E isso, assim, eu entendo que é importante a gente descentralizar os nossos limites cognitivos e geográficos para ter esse alcance para a cidade real, para a cidade que nem sempre é prevista, ou ouso dizer que não é prevista nos planos diretores e nas leis do município.
Entre os objetivos do projeto, tá, é isso que a Clara está falando, né? Da inclusão social, né? De cidadania, de reconhecer que essas pessoas estão ali, que elas existem, que elas precisam, assim como se cobram, como a professora Miriam falou, os tributos, mas cadê os direitos dessas pessoas que não chegam, né? E aí, nessa questão dessa inclusão social, de conseguir incluir a partir dessa questão de localização territorial delas ali, do espaço, onde é que fica nessa parceria o lugar da UFPA ou o lugar do Estado, né? Existe essa divisão ou tá tudo intrínseco aí, misturado, e não tem como dividir o que é o papel da universidade nesse caso, o que é o papel do Estado?
Na verdade, a gente tem tentado trabalhar de uma forma bem articulada. Por quê? Como se trata da universidade, que tem uma missão de formar, né, de educar profissionais para atuarem na sociedade, e aí a gente precisa aí ajustar um pouco o nosso foco enquanto universidade. Porque a gente prepara muito, forma para o mercado. O advogado para atuar no mercado, o arquiteto, o engenheiro, né, o médico, e sempre na perspectiva de que ele vai se formar e vai trabalhar e vai cobrar por esse serviço. Mas a gente ainda engatinha muito na formação de profissionais que vão atuar como servidores públicos, porque o mercado não absorve todas essas pessoas. E aí elas vão atuar no público. E o setor público, ele precisa ter servidores para servirem ao público. E a sociedade, ela é predominante, o quê? Por famílias de baixa renda. Então, o primeiro desafio da universidade, e que dialoga com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, e eu acho que é o casamento perfeito para isso, é que nós precisamos, então, fazer com que esses espaços, eles deixem de ser invisíveis para a implementação de políticas públicas, porque eles são vistos, né, como indivíduos que contribuem para o financiamento da cidade, mas esse recurso não chega, não é? E ele não chega porque também, muitas das vezes, a forma como nós queremos e pensamos o dito planejamento, ele não considera ou ele ignora a arquitetura popular. E aí a gente não enxerga que nessa arquitetura que nós consideramos como inadequada, que não é digna, que, né, que é irregular e precária, você não consegue olhar o que dali pode ser aproveitado. O que, que nós podemos aprender naquela forma de produção do espaço? É preciso deixar de pensar na arquitetura enquanto espetáculo, enquanto tendência, enquanto moda, porque isso não cabe nesses espaços. Então a gente precisa pensar novas tecnologias, novos sistemas, novas formas de fazer com que se pense uma moradia popular e adequada à nossa região. Senão nós vamos continuar chorando e se surpreendendo com os fenômenos da natureza, que é o que a gente tem vivenciado, não é?
Agora nesse momento.
E responsabilizado só parte dos responsáveis. Mas nós, enquanto profissionais, enquanto universidade, né, enquanto sociedade, estamos pensando e produzindo alternativas para se produzir moradias adequadas a esses espaços. E aí a gente vai continuar rejeitando a palafita,
que é característico, né? E não pensando em soluções de saneamento, de urbanismo, que vá, de fato, se estruturar para esse ambiente.
E no caso de Belém, assim, a gente vê que os canais, os rios que cortam a cidade, eles estão cada vez mais assoreados, sumindo, estão poluídos, e nenhuma perspectiva, em vez de aliar essa natureza ao modo de vida, não, né? Parece que tem que cobrir o rio tem que sumir para poder a cidade crescer, e aí a gente acaba sofrendo as consequências. Dentro do projeto também tem essa perspectiva, né? De, olha, é o rio passa aqui, como é que a gente vai conseguir morar aqui perto desse rio, sem prejudicar o rio, sem prejudicar a população?
Eu não ousaria dizer, né, qual é a solução, qual é a resposta para isso. Eu penso que ela precisa ser construída a partir de uma nova perspectiva, que é, num primeiro momento, sair deste lugar de fala que falta planejamento. Eu acho que faltou planejamento no seu processo inicial de ocupação ou de levar essa infraestrutura. Hoje nós precisamos adentrar o campo da gestão desses espaços, não é? De estudar como eles estão hoje. A cidade real, ela está posta, ela é assim. Então, como é que nós vamos atuar diante disso? E aí nós não podemos deixar a educação, a cultura de fora disso. Ela está intrinsecamente ligada com isso, porque aí é a retificação do canal, mas é o descarte inadequado do lixo, é a falta de separação, é um conjunto de ações que não são só do público, mas também é do privado, também é da sociedade.
É uma parceria.
É uma parceria. Todos nós precisamos repensar o que nós estamos fazendo com esse meio ambiente. Se é para dizer que eu tenho uma convicção, a educação, ela é fundamental neste processo. E aí a gente precisa pensar que muito mais que fazer a infraestrutura, as políticas sociais ligadas com a educação, elas precisam funcionar. E nós precisamos, enquanto universidade, ir além de produzir estudos, artigos científicos, não é? Produzir informação que às vezes não chega como essa ferramenta de educação. E aí a gente precisa trazer novas linguagens. E o projeto Meu Endereço vem fazendo essa tentativa, né, de levar essa informação a partir de outras perspectivas, através do teatro, da música, da poesia, porque são linguagens universais. Para a gente tentar, num futuro próximo, verificar se, de fato, a gente conseguir um pouco avançar nesse diálogo. Eu acho que se tem um caminho a ser percorrido, é nesse sentido, onde todos nós precisamos olhar de que forma que nós estamos contribuindo ou deixando de atuar enquanto público, privado, social.
Rádio Web UFPA, apresentando o programa UFPA Comunidade. Hoje estamos conhecendo aqui um pouco do trabalho do projeto Meu Endereço, Lugar de Paz e Segurança Social. Sobre esse trabalho, eu estou conversando aqui no estúdio com a Miriam Cardoso, que é coordenadora do projeto, e também com a Clara Fonseca, que é estudante de arquitetura e urbanismo aqui da UFPA. A gente vai fazer um breve intervalo, mas não saia daí que a gente ainda tem muito mais informação aqui para você entender melhor o projeto Meu Endereço, Lugar de Paz e Segurança Social.
Você está ouvindo o UFPA Comunidade. Você está ouvindo o UFPA Comunidade.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Comunidade. Hoje o nosso assunto é o projeto Meu Endereço, Lugar de Paz e Segurança Social. Sobre esse trabalho, que é uma parceria da UFPA com a Secretaria de Estado, Ciência e Tecnologia, Educação Profissional e Tecnológica, a SECTET. Eu estou conversando aqui no estúdio sobre esse trabalho com a Miriam Cardoso, que é coordenadora do projeto, e também com a Clara Fonseca, que é aluna do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da UFPA e participa do projeto. Para a gente continuar então o nosso bate-papo, o projeto, como eu já falei também no primeiro bloco, ele tem o objetivo de levar inovação tecnológica, assistência técnica, né, para a inclusão social dessas famílias, desses territórios que vocês estão trabalhando. E nessa questão da inovação tecnológica, vocês estão trabalhando com kit, né? Como é que foi a composição desse kit? Qual é o desafio? Como é que tá? Qual é a demanda desse kit, né? Qual a importância disso para essas famílias também?
O kit, ele simbolicamente, ele ele representa, né, como se fosse o final, né, o grande produto do projeto. E ele dialoga diretamente com o objetivo geral do projeto, que é contribuir para a redução dos índices de violência que acontecem nesses espaços em decorrência da questão fundiária, habitacional e conflitos. E aí, então, para atingir esses objetivos, nós estabelecemos três pilares, três objetivos específicos. O primeiro deles é o fortalecimento institucional, né, contribuir para o fortalecimento do Estado. De que forma? A partir da capacitação e preparação de técnicas para atuarem nessa temática de forma integrada. Então, esse fortalecimento, e a universidade cumpre esse papel porque tem um quadro, né, de docentes e discentes que podem atuar conjuntamente e oferecer esse serviço para construção dessa política como um todo. O segundo, que é a inclusão social, que tu já falaste, e aí a partir de trabalho, de educação, de orientação, de informação, fazer com que a sociedade, a partir desse acesso e conhecimento dos seus direitos e deveres, ela passe a ser incluída no contexto da cidade como um todo, a partir desse olhar desconstruído de fora para dentro e de um empoderamento de dentro para fora, para contribuir para a valorização desses espaços e conseguir, de fato, fazer com que essas pessoas tenham um sentimento de pertencer à cidade, muito além de ser somente contribuinte, mas de fato como cidadão. E o terceiro, que é o suporte tecnológico, porque nós não estamos falando de 100 moradias, de 100 famílias, nós estamos falando de um universo que é muito grande.
Atualmente vocês estão trabalhando com quantas famílias? Tem esse número exato?
Temos. Então, é assim, nós estamos hoje com um envolvimento, nós conseguimos abranger em torno de 1.500 famílias hoje, atendidas nesse processo. Dentre eles, desse número, tem lideranças comunitárias, tem moradores em processo de formação para ter um aperfeiçoamento profissional e uma oportunidade, né, de dialogar com essas temáticas que são relacionadas com a cidade, e famílias efetivamente em torno de 500 recebendo assistência técnica nessas três temáticas: regularização, melhoria e prevenção de conflitos. O projeto no kit vai entregar título? Não.
Vai entregar o quê no kit?
Ele vai entregar documentos, peças técnicas que vão auxiliar este morador na busca por serviços de regularização, de melhoria e de mediação, prevenção de conflitos. Que documentos são esses? O primeiro, que é onde nós vamos entregar para o morador a declaração de ocupação ou de endereço, que para muitos pode até parecer pouca coisa, mas não é, porque nosso público, ele é predominantemente mulher e idosos, que não tem acesso à tecnologia para ir lá olhar no Google ou para baixar na internet um modelo de declaração de endereço. Muitas pessoas, quando vão procurar emprego, eles precisam comprovar o endereço. Só que o comprovante que normalmente é usado é o de energia, e o de energia está no nome do pai e da mãe, mas ele precisa de um comprovante no nome dele. E aí ele precisa de uma declaração. E muitos não conseguem, porque quando eles acessam o que está disponível de informação, é rua sem nome, não tem o número do lote, e aquilo que nós falamos no início, é a terceira rua atrás do asfalto. Isso não é endereço. E isso nós encontramos registrado nesses documentos. Tem processos que são formalizados com essa documentação. E aí é brincar com a expectativa, com a esperança da sociedade, porque aí ela não consegue nem dizer onde ela mora. Ela não consegue acessar uma série de outros serviços que vão estar relacionados com o direito à moradia. Direito de propriedade é uma outra discussão, que é importante, mas na maioria dessas famílias, elas precisam cumprir primeiro este momento de ter a sua declaração de endereço, de reconhecer quais são as suas medidas do imóvel que ela ocupa, quais são as condições da moradia que ela vive, para ela poder
acessar um financiamento para ela dar entrada no processo de regularização, de mediação de conflito, independente da condição fundiária. Porque seja o lote privado ou público, de âmbito municipal, federal ou estadual, o processo ele inicia com a comprovação do endereço e da área que ela ocupa e dessas condições de moradia. Então, assim, qualquer ente, qualquer órgão que vá proceder esse trabalho, esse projeto, vai exigir isso do morador. Então, é uma tentativa de fazer com que o morador ele já tenha, porque quem tem condições contrata um engenheiro e um arquiteto que faz um memorial, uma medição da planta e, no mínimo, ele vai gastar 10 mil reais, no mínimo, né? Porque tem que estar registrado, tem que ter ART, não é? Tem uma série de procedimentos que fazem com que essas pessoas abram mão desse serviço, porque com 10 mil reais ela constrói, melhora a sua casa, aterra o seu terreno para não estar alagado.
Na questão prática desse mapeamento, como é que vocês trabalham? Que ferramentas vocês utilizam? Tem um aplicativo que vocês estão utilizando? Como é que é essa parte prática desse mapeamento, dessa localização?
Porque, assim, essa parte tecnológica, ela é desenvolvida por uma outra equipe que dá suporte, né, que é do CETIC, que vem junto com a Faculdade de Engenharia Elétrica, desenvolvendo um aplicativo para que essa coleta ela seja feita de forma eletrônica. Então, é um aplicativo que vai dialogar com um software que é de automatização do processo de regularização fundiária, que é o SARF, né? Que várias vezes nós já dialogamos sobre esse software que foi desenvolvido pela universidade em parceria com o extinto Ministério das Cidades e que hoje nós estamos trabalhando a sua continuidade num outro projeto que é a Rede Amazônia. Então, a ideia é disponibilizar a partir dessa experiência que nós estamos avançando para os outros estados da Amazônia, os 9 estados da Amazônia. Então, futuramente, nós vamos estar aí efetivamente iniciando a etapa prática mesmo da regularização.
Que é um projeto maior, né?
Que é um projeto maior,
que rende um outro programa,
inclusive. Que rende um outro programa, já estou aqui divulgando.
Clara, para coleta de informações e para confecção dessas peças técnicas, a gente vai com a equipe multidisciplinar em campo, pegamos todas as informações, nós, no primeiro momento, nós temos a visita prévia e, posteriormente, a visita técnica para colher informações mais específicas sobre o lote e os confinantes, fazer essa leitura também de quadra, que é importante. E, assim, nesse momento também, um fato que eu acho interessante dentro do projeto é essa busca por esse acesso, porque quem está na equipe também é morador da área. Então, nós, além de estarmos tendo esse contato com o território, nós estamos tendo um contato com o território a partir também de um morador que está num processo de formação. É um processo de capacitação. Então, assim, nessa coleta de dados, muitas das vezes um morador é amigo da pessoa da equipe, aí já tem um contato assim, mais facilitado, mais próximo, bem mais interessante também, que a gente já tem um acesso a outros tipos de níveis de informação, e nesse momento a gente pega todas as informações que são pertinentes para a gente fazer a elaboração da peça técnica, depois vemos a localização do lote no mapa, né, na base da região metropolitana, e a partir disso nós fazemos o desenho técnico. A gente está numa fase do projeto de sistematização desses dados, então, assim, o que também é muito interessante é que, como se trata de um projeto piloto, esse momento também está sendo de padronização das peças técnicas, vendo de que maneira pode ser mais claro e também efetiva, né, essa documentação, de que maneira o morador possa entender a validade das peças técnicas e das informações que elas têm.
As peças técnicas que vão incluir o kit, que vão ser distribuídas.
Que é o kit, é o produto final.
Certo. E quais são as expectativas, né, de entrega desses kits para essa população, para esses moradores? Quantas famílias, essas 1000 famílias mesmo que vocês estão trabalhando, todas vão ser contempladas nesse primeiro momento com esse kit ou tem um próximo passo?
Dessas 1000 famílias, aproximadamente os 500 que fizeram preencher o requerimento para receber o kit. Então, assim, todas vão receber essa declaração de endereço com a medição dos seus lotes e, conforme a especificidade daquele caso concreto, aí nós vamos identificando também necessidade de emissão de um laudo das condições de moradia ou de segurança estrutural, social ou de avaliação do imóvel e com a guia de encaminhamento. Mas tem moradores que eles só nos procuram porque eles não têm documento nenhum, nem para a comprovação do endereço. Então, é o que nós consideramos que é o caso mais de atenção básica, fazendo uma analogia com os sistemas de saúde, né, de uma atenção mais básica. E vamos identificando os que são de atenção de alta complexidade, né? Fazendo essa analogia que a gente vem construindo um pouco esse processo enquanto uma política pública de assistência técnica multiprofissional com ênfase na engenharia e na arquitetura. Então, quando tu falaste assim, na expectativa, eu lembrei, né, que a grande expectativa, ao final, a gente brinca que é dentre as ferramentas que a gente vem utilizando, que é a música. Então, ao final do projeto, do processo, a gente espera ver, né, esses moradores poderem cantar, dizer, hoje já tenho endereço, tenho fé e acredito que aqui é meu lugar. Pode até parecer pouco para você que se diz douto, bem letrado e coisa e tal. Esse bairro é minha história, essa casa é meu refúgio, essa rua é minha raiz. Então, não me venha com conversa, que essa terra não tem preço, só faltava um endereço para eu ser tida cidadã. E isso se reproduz, não é, nos diferentes territórios, porque isso ele surge da história da dona Miriam, que é moradora lá da Vila Portelinha, em Tomé Açu, mas ela representa a história de tantas outras, Maria, Joaquins, né, que lutam diariamente por seu direito à moradia, seja lá na Portelinha, seja na Terra Firme, no Jurunas, no Guamá, pode ser até lá na Rocinha, Crualinho, lá no Amazonas, não importa o lugar, se nasceu na expansão, vai ser sempre resistência.
Muito bem. A Clara queria falar.
Não, assim, agora...
Foi contemplada. Deu a fala, né, Clara?
Perdemos. Ou mais relatórios com poesias, com músicas, porque também é uma expressão que a gente pode usar e também repensar sobre esse alcance, buscar essas novas ferramentas de comunicação em que o morador se veja partícipe dessa história e que se veja, assim, nessa construção muito interessante de um saber não só técnico, mas também artístico, musical, porque também esses territórios são currais culturais. Para além desses estigmas de que são áreas violentas, também tem muita cultura, tem muitas expressões que a gente tem que usar ainda mais e sempre mais para poder buscar esse diálogo e essa comunicação.
Com tudo isso, a gente está chegando aqui no finalzinho do programa com uma pergunta muito básica, assim, para vocês deixarem a mensagem para a população de Belém de modo geral. Quem ganha com um projeto como esse, né?
Todos nós. Eu, enquanto professora, enquanto cidadã, né, é um processo assim, muito rico de aprendizagem. É as instituições que a gente tem articulado, discutido, criado muitas inquietações. Ainda muito pouco de respostas, mas não é o que nos move. Os alunos, que é uma experiência fantástica, e eu digo assim, que é um momento de residência para esses alunos das outras áreas, porque a gente só conhece muito a residência na medicina, mas nas outras áreas, é uma experiência assim, inigualável, né? E aí, o setor público em todas as suas esferas, porque a gente consegue articular, e principalmente a sociedade, que a gente tem feito de fato esse diálogo, né? E a gente ouve ao final dos eventos, a gente recebe aquele abraço de agradecimento pelas informações, por eles conseguirem se enxergar nas falas, nas histórias de tantas Dona Ana, Dona Flor, Dona Andréia, que a gente transforma em música e leva a informação e a partir dela a gente discute temas como educação fiscal e aí a parceria lá da CEFA e tantas outras. Enfim, a gente só tem a agradecer especialmente a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, que faz parte do governo do Estado, por ter acreditado e abraçado essa experiência que a universidade, né, construiu com tanto carinho e dedicação para oferecer não só para o seu público interno, mas para a sociedade de uma forma geral.
Clara?
Olha, para fechar com chave de ouro, eu acho assim que, além desse olhar para o morador, para a cidade, também tem um convite aos arquitetos e urbanistas formados em formação para entrarem nesse universo que precisa. O arquiteto, ele não está só responsável por desenho, ele também pode ser responsável por outros tipos de construção da cidade e partindo de uma perspectiva do ser humano. E para isso, eu compartilho uma reflexão que eu expressei em poema, que é basicamente assim. Para aprender a ser arquiteto e urbanista, tenho desaprendido muito. As dimensões que realmente interessam não cabem no AutoCAD. A vida real transborda os parâmetros das normas, especialmente porque a arquitetura é serviço coletivo e poesia. O que a sala de aula não alcança, muito embora complemente, me ensina a ser, antes de tudo, gente.
Que lindo! A gente sempre encerra o Comunidade com um pedido musical, com uma música, mas eu acho que a gente vai encerrar com poesia. Muito obrigada, Clara Fonseca, né? Parabéns por estar envolvida num projeto como esse. E muito sucesso aí, não sucesso financeiro, que eu justamente quando a gente fala sucesso, se atribui a sucesso financeiro, né? Sucesso mesmo de estar aí com essa comunidade, de estar aí procurando novos olhares para a tua formação e para a tua profissão. Muito obrigada. Obrigada também, professora Miriam Cardoso. Parabéns pela iniciativa, né? E que essa parceria realmente dê muitos frutos aí, com muitos kits para essas comunidades, com muita documentação e principalmente com muita informação que a gente sabe, e educação, né, que a gente sabe, como a senhora falou aqui no programa, é a base, é o básico para mudar essa realidade de invisibilidade, de falta de reconhecimento em que muitos moradores de Belém e do Brasil inteiro ainda sofrem, né? Muito obrigada pela participação de vocês.
Eu agradeço, obrigada por essa experiência toda que a gente vem vivenciando e poder compartilhar e ao mesmo tempo convidar, né, quem quiser participar do projeto, conhecer, divulgar. Nós estamos sempre abertos a esse
contatos, né, professora?
Então, contato. Nós vivemos hoje nesse mundo que o celular grava tudo. Mas, assim, nós ficamos na Comissão de Regularização Fundiária aqui na Universidade Federal do Pará, não é? Então, não é difícil nos localizar. Nas redes sociais, pode procurar projeto Meu Endereço, né? No Facebook, nós estamos lá. Tá. Vou deixar para o próximo encontro o número do telefone, que de fato ainda não gravei.
Tá certo, professora Miriam, muito obrigada mais uma vez, tá bom? Obrigada, Clara, vou agradecer também aqui ao Kid Reis, que é o assessor de comunicação do projeto, que proporcionou hoje aqui essa conversa, muito obrigada. Parabéns, sucesso pra equipe nessa empreitada aí, tá bem? O UFPA Comunidade fica por aqui, o programa é uma realização da Rádio Web UFPA, a apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista, produção e roteiro, Vitor Lohan, gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, e a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.